Bom dia, meus irmãos queridos, queridas, todos amados do Senhor. Bom dia. Eu vi uma pessoa falando bem alto. Bom dia, pastor Josué. Que bom, que maravilha, queridos. Denise, obrigado por esse louvor tão maravilhoso. E os outros que eu não ouvi, porque eu cheguei um pouquinho depois. Mas é uma maravilha, irmãos, nós podermos estar aqui nessa manhã. Mas antes de abrir a Bíblia para a gente ler um texto e falar mais um pouquinho sobre isso que a Denise acabou de cantar, eu queria antes ler aqui uma mensagem para a gente orar de novo mais um pouquinho. O pastor Theo já mencionou a nossa vida, a nossa gratidão diante de Deus, mas está faltando um casal aqui entre nós que cresceu agora em família, nasceu a filhinha Aurora, e desde que a Aurora chegou, a Leilinha tem lutado com bastante dificuldade para recuperar sua saúde, e ela está fazendo a coisa certa, indo atrás dos recursos hospitalares e com seu coração cheio de paz. Se Leilinha e Douglas estiverem assistindo, recebam o nosso carinho. Vou ler para vocês aqui uma mensagem da Leila, antes da gente orar, para vocês verem que isso já é uma ilustração daquilo que nós queremos aprender hoje, nessa celebração do Natal, no culto dessa manhã. Ela escreveu assim: que luta, mas não estamos abatidos. Estamos firmes, confiantes em Deus, nosso Pai, que não chega atrasado nunca. Essa é a minha esperança. Só consigo agradecer a Ele por ter me escolhido e me amar. O que seria passar isso tudo sem Ele? Nos mínimos detalhes, o coração consegue agradecer pela vida. Estamos no CNH com uma estrutura bem melhor pela complexidade do caso. A Leilinha estava antes aqui no Hospital Maternidade São Francisco, mas ela agora está no CNH. Estamos cada vez mais perto da raiz desse problema. Ontem fizemos uma ultra com uma especialista que já achou um ponto importante que está sendo avaliado pela equipe de cirurgiões para resolvermos isso no mais tardar amanhã de manhã. Isso já aconteceu. Foi ontem, ela estava falando de anteontem, mas ontem já fez isso aqui. Cada minuto recebemos notícias mais duras depois de muito alívio. E ela coloca aqui aquele kkkk dizendo que está rindo no meio de tudo isso, porque ela tem esperança em Cristo no seu coração. Nada tem me assustado desde que Deus me encontrou, porque independente do que seja, não muda o cenário do propósito de Deus para a sua vida. Como é bom saber que minha vida é dele e que estou a seu serviço. Não deixa de ser dolorido, mas essa paz não tem preço. Continue orando por nós. Essa tempestade já está passando, estamos cada vez mais perto do porto desejado. Aurora, a filhinha de Dias, que nasceu, Aurora segue plena e nitidamente cuidada pelo Senhor. Amamos vocês. E vamos que vamos. É uma mensagem da Leilinha. E isso nos enche o coração de tranquilidade e paz, pela mesma tranquilidade e paz no meio dos gemidos e da dor que a Leilinha tem sentido ali, e o Douglas, na angústia de marido, que gostaria de pelo menos repartir a dor física, com a sua esposa amada. É a primeira filhinha, a Aurora, e nós estamos juntos, estamos aí dentro agora, Leilinha, se você estiver nos ouvindo, com nosso coração, nosso amor e nossas orações por você e pelo Douglas e pela Aurora. Vamos orar um pouquinho mais uma vez, irmãos? Senhor amado, nós não sabemos porque as coisas são como são. Muitas vezes nós não sabemos, mas nós sabemos tantas outras coisas maravilhosas, como é o nosso Deus, como o nosso Deus age, como o nosso Deus faz, porque o Senhor tem feito assim na vida de cada um de nós que estamos aqui. E não depende de nós reconhecermos, percebermos ou não, porque o Senhor nos tem dito coisas muito especiais que nós já sabemos. Sabemos que devemos orar pelos que sofrem. Sabemos que devemos orar pelos que estão enfermos. Sabemos que devemos nos identificar com aqueles que choram, com aqueles que se alegram. E é assim que nós queremos, nesse momento, Pai de amor, buscar a Tua face. Juntos com Leila, com Douglas e a pequenina Aurora, que ainda não entende tudo o que nós podemos entender, mas vive debaixo da clemência, do amor, da misericórdia, da amabilidade, do cuidado insuperável do nosso Deus sobre sua vida, como é sobre nossa vida, todos os dias, cada dia do nosso viver. Oramos pela Leilinha, Senhor, pedindo que o Senhor dê a ela conforto, um conforto espiritual e uma alegria muito superior a qualquer dor, como ela tem sentido em seu corpo. E nós já te agradecemos, Senhor. E assim como podemos estar ali naquele leito de hospital, ao lado da Leila, também nós podemos trazê-la agora para o nosso meio, Senhor, envolvendo-a com nosso amor, pedindo ao Senhor que a abençoe, para que ela possa desfrutar de toda a alegria e de todo o prazer, e sempre poder lembrar, ela é do Senhor, ela está sendo cuidada pelo Senhor, e como ela mesma expressou, Pai Santo e amoroso, nós também assim cremos, o Senhor está cuidando de tudo. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor nos abençoe agora na palavra, e que ela chegue agora ao nosso coração, e mesmo depois a tantos outros que possam depois ouvir a Tua palavra e participar desse momento precioso na Tua presença, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós te agradecemos porque o Senhor é a nossa esperança, o nosso refúgio, o nosso Deus é o Deus Emmanuel, Jesus conosco. Em nome dEle, do Senhor amado, nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos com gratidão eterna. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, eu queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias. Eu vou abrir a minha aqui no meu celular, porque eu tenho todas as versões que eu posso trazer. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. O primeiro texto está na primeira carta de João. O início dessa carta, capítulo 1, verso 1 da primeira carta de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aleluia. Amém? Mais um. João, Evangelho de João, capítulo 1, também o verso 1, mesmo autor. João escreveu as três cartas, da qual nós lemos os primeiros versículos da primeira, e aqui também a introdução do Evangelho. Vejam a similaridade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Bendito seja o nome do nosso Deus amado. Essa é a palavra santa, que ela permaneça em nossos corações. Amém. Talvez a gente esteja aqui pensando, eu pensei que o pastor ia pregar sobre o Natal, mas isso aqui é Natal, isso aqui é o anúncio do Natal. É aquele mesmo que nós temos lá no princípio. Jesus, o Filho, estava lá quando começou o relato. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Lá estava o Filho com ele. Este que, milênios depois, se manifestou tal como está escrito. A promessa de Deus, a palavra que jamais deixará de se cumprir. A promessa que Deus fez em meio à agonia, à vergonha dos nossos pais, lá no Jardim do Éden, quando Deus disse, o fruto, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, o responsável pela miséria que acometeu toda a natureza, toda a terra, com a entrada do pecado no mundo. Deus disse ali, esse texto é chamado pelos estudiosos, teólogos, como o proto-evangelho. Ali nasceu, foi semeada, foi lançada a esperança pela palavra de Deus. E Jesus nasceu, e hoje, amanhã, mas já começamos hoje, é Natal. Foi esse dia, o dia em que Jesus veio ao mundo. Normalmente, nós buscamos, para falar no Natal, as passagens da Bíblia que nos falam sobre o nascimento de Jesus, que falam dos anjos, Maria, José, os pastores, os magos. E é lindo ler esses textos, os pastores nas campinas de Belém. Cantamos os hinos próprios desse dia. Mas esse trecho da primeira carta de João, que não nos parece assim um texto de Natal, porque não descreve dessa maneira detalhada a noite, como foi a luta também ali, o sofrimento de Maria, dos pais, de Jesus, e toda a composição daquele quadro, o texto não descreve em suas minúcias, mas esse é sim um texto de Natal, o texto que nós acabamos de ler da primeira carta de João e a introdução do Evangelho de João. Embora João, como falei, não relate esses eventos, ele nos dá uma exposição, uma explicação maravilhosamente concisa do que significa o Natal, a Natividade. E essa é a frase, a salvação é pela graça. Foi manifestação da graça de Deus. Tudo que aconteceu, tudo que nós rememoramos, lembrando a história, tudo que nós ensinamos para os nossos filhinhos, tudo que nós dizemos quando, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, por Jesus ter nascido, tudo isso é notícia, é falar do Natal. A salvação é pela graça, quando damos os presentes que nós amorosamente damos aos nossos queridos, aos nossos amigos, à nossa família, estamos expressando o sentido verdadeiro do Natal. Nós damos o presente, nós damos de graça, nós, às vezes, não compramos nem para nós mesmos, porque queremos fazer aquilo que flui de dentro do nosso coração, que vaza de nós, o desejo de fazer assim, comermos juntos. A salvação é pela graça. Natal significa que a salvação que Deus nos ofereceu a todos, sem exceção, é graça de Deus. João explica isso nesses textos que nós acabamos de ler. No Evangelho, ele diz que Jesus ali é chamado Verbo, a palavra, o Logos. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, quando Deus criou tudo o que nós podemos conhecer e o que ainda não conhecemos. Esse fato explica o conteúdo eterno, maravilhoso, incomparável, incalculável da vinda de Jesus. Essa é uma data maravilhosa da cristandade. Quando João diz: a vida eterna estava com o Pai e a nós foi manifestada, está se referindo ao próprio Jesus, nos textos que nós lemos. João não nos está dizendo apenas que Jesus tem a vida eterna. João está ali nos dizendo que Jesus, ele dá a vida eterna. Mas não é só isso também que ele está dizendo. Jesus, o versículo afirma que Jesus é a vida eterna. Natal é essa mensagem. Aquele que tem, aquele que dá, aquele que é, veio para viver entre nós e mudar todo o cenário, mudar toda a situação, mudar a nossa vida e fazer-nos transbordar de esperança. Esta declaração está contida em cada passagem do Natal. Quando nós lembramos, e hoje é Natal, nós estamos, se a gente quiser parar um pouquinho para pensar, o que significa que a vida eterna nos foi dada, que Jesus nos foi dado, que Jesus renovou nossas esperanças. Você já deve ter ouvido gente falar da seguinte maneira, não sei no que creio acerca de Jesus. O que importa é que se tenha uma vida correta. Eu sou uma pessoa correta, uma pessoa boa. Contudo, quando alguém diz: o que importa é que se tenha uma vida correta, isso é uma doutrina chamada de salvação pelas obras. A pessoa pensa que ela, por ela, é suficiente, em vez de pensar na salvação pela graça. Alguém assim tem a seguinte presunção. Eu já vivi um momento muito interessante desse com uma senhora bondosíssima, e ela era bondosa mesmo, pessoa meiga, uma pessoa que recebia, que acolhia gente em seu coração, e era acessível também, uma mulher bondosa. Então as pessoas pensam assim, que não, porque não é tão ruim, tem uns que ainda melhoram a sua explicação, não precisa de um Salvador, assim como nós falamos, que não é tão fraco que não consiga reunir forças para viver como deveria, uma questão de força de vontade. Na verdade, está abraçando todo um conjunto de doutrinas acerca da natureza de Deus, da humanidade e do pecado. A mensagem do Natal, a mensagem é esta, que todos que assim pensam estão erradas. Não é isso que é suficiente, viver a vida em comunhão com os outros, ser bondoso, repartir o que tem, e não é errado fazer isso. Na verdade, esse é o dever, fomos criados para isso. Uma vez, e a segunda vez, em Cristo Jesus, muito mais ainda, porque agora nós temos o Espírito de Deus, e é assim que devemos viver. Mas sem Cristo, pensar que se pode viver assim, a mensagem do Natal é que não dá para ser assim, não dá para ser o que pensamos que somos e podemos ser. Nós precisamos entender que a mensagem do Natal sem Jesus não é a mensagem do Natal. É apenas uma festa mundana que revela uma esperança inócua, que realmente não está revelando aquilo que, de fato, aquele que sonda os pensamentos, a mente e o coração, sabe e nos diz. Você não é capaz de ser verdadeiro quando diz que você é assim e que você está fazendo tudo o que precisa fazer para responder a Jesus pelo seu amor eterno ou pelo grande presente de Deus para nós. A mensagem do Natal é que todas essas coisas estão erradas se ficarem sozinhas. Alguém pode acreditar que consegue fazer por merecer seu direito ao céu, com Deus, ao lado de Deus, mas isso não é verdade, ninguém merece e ninguém consegue. Pelo medo e insegurança, não consegue. Jamais sentirá que está sendo bom o suficiente. É isso que acontece quando a pessoa pensa, ah, se todo mundo soubesse as coisas horríveis que passam no coração e na mente. Ou sua vida, quando você tenta viver assim, pode ser assaltada pelo orgulho e o desdém por outras pessoas, porque você se acha, caso sinta que, na verdade, já tem sido bom o suficiente. Ou será marcada pelo ódio de si mesmo, quando lá, nas suas amarguras, se sente que fracassa, que você não é tudo aquilo que aparenta ser. No entanto, existe a outra possibilidade. Você pode acreditar na mensagem do Natal. Por isso que Deus nos permite celebrar o Natal. E aqueles que o celebram com o coração cheio dessa verdade, você pode acreditar na mensagem do Natal, que Jesus é a vida eterna, Jesus é a própria salvação, que Ele é o presente de Deus para nós. No Natal, todos nós temos chamados à reflexão, a tomarmos de volta a lembrança desta mensagem e nos alegrarmos e sossegarmos a nossa alma em Jesus, que é salvo somente pela graça, por meio da fé, apenas em Cristo, então obterá uma identidade humilde, porque destituída de orgulho, mas confiante e amada. É isso que Deus quer que nós sintamos, porque livre da insegurança, o que Ele oferece perdão e restauração, quando você falhar, é isso que Deus nos dá. Quando nós falharmos, e nós falhamos todos os dias, basta nós nos lembrarmos, eu já vivi o Natal, Deus me deu Jesus, Ele é meu Senhor e meu Salvador. João escreveu, nós o vimos com os nossos olhos, ouvimos com nossos ouvidos, tocamos com nossas mãos. João está dizendo, isso não é apenas um conjunto de belas histórias. E a gente é envolvido por essa coisa que se criou na celebração do Natal. Nós nos alegramos com tudo isso, com as cores, com as luzes, com a beleza da festa. Mas é muito mais do que isso, muito mais do que esse conjunto de histórias, muitas delas acrescentadas a verdadeira história, que é a vinda do Messias, o cumprimento das profecias. João está afirmando, eu e muitos outros, quando escreveu a carta, quando escreveu o Evangelho, fomos testemunhas presentes, oculares, ele nasceu, tal como a Bíblia descreve, e foi colocado numa manjedoura. Ele viveu de fato, morreu de verdade, levantou-se dentre os mortos de verdade. Se o Natal for apenas uma lenda bonita, se o Natal for apenas aquilo que se diz, de certa forma você estava e está e continuará sozinho. Se achar que é apenas uma historinha bonita que a gente deve saber, para tentar viver e imitar essa historinha bonita de simplicidade, de humildade. Natal é muito mais do que isso. É o céu descendo à terra. É Deus se fazendo como um de nós, a quem Ele criou, cada um de nós. Pensem nisso, isso é muito maravilhoso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso que Jesus nasceu Jesus, como nós conhecemos. Deus poderia vir de qualquer outra maneira, mas Ele veio como Ele diz que nos fez. Jesus nasceu de verdade, morreu por nós, morreu para ser o presente de Deus para nós, que nos livra, que nos liberta, que pode nos encher de alegria, assim como faz com a Leilinha, sentindo muita dor naquele hospital, enquanto aguarda a bênção completa, a restauração. E ela crê e nós cremos, isso é mensagem do Natal para a nossa vida. Natal nos fala disso que João testemunha, que nós podemos ter comunhão. Ele disse, eu escrevo isso para vocês saberem, para que a nossa alegria seja completa, a alegria de vocês seja como a minha alegria. Nós que vimos, nós agora, Ele quer que nós tenhamos essa alegria completa. Nos versos 3 e 4, João diz que os crentes podem entrar em comunhão pessoal com Deus da mesma forma que os apóstolos e os outros que viram e conheceram Jesus pessoalmente tinham comunhão, na alegria por terem vivido e presenciado esse momento. Hoje nós podemos viver essa alegria. Veja como as coisas são, como é precioso o Evangelho, como é precioso ser cristão, como eu posso hoje imaginar os olhinhos lacrimejantes, quando a gente vai ficando velhinho, os olhinhos ficam lacrimejantes, já viram? Mamãe tinha um sorriso, com 84 anos, que também era o mesmo que ela fazia quando estava chorando, lembrando dos filhos ausentes. Eu fui o mais ausente que saí de casa logo novinho, mas eu tenho uma foto lá em casa da mamãe, que a gente coloca a mão assim e pensa, o que está acontecendo aqui? Sua mãe está chorando. Eu tiro a mão, não, ela está sorrindo. Mamãe vive sempre assim. João diz, seja qual for a nossa situação, que nós podemos ter comunhão com Jesus, comunhão uns com os outros, nessa esperança, nessa alegria. Natal, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltou, Ele virá, Ele regressará. Isso tudo está contido na mensagem do Natal. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, as religiões orientais, qualquer outra religião, eles não admitem, as religiões orientais, a possibilidade de se ter comunhão pessoal com Deus. Eles afirmam que Deus é, afinal, uma força impessoal. Você pode ser absorvido por essa força, mas não ter uma comunicação pessoal com ela. Isso é uma falta muito grande, pensar apenas dessa maneira. Mas há também outro tipo de religiões, outras crenças que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Deus é pessoal, mas distante demais para que diga que Ele tenha uma comunhão íntima e amorosa com os que dizem que creem nele. Esses dizem que creem em Deus e dizem que é o mesmo Deus que nós cremos. Mas ele diz, e você não pode dizer que tem uma comunhão pessoal com ele. O que faz diferença entre nós, o cristianismo, é a encarnação, é o Natal. Nosso Deus nasceu entre nós sem deixar de ser Deus. Respondeu-lhe Jesus, falando aos discípulos, quando um dia pediram, nós queremos que o Senhor nos mostre qual é esse caminho que o Senhor tem falado. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, olha o tempo verbal, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu e o Pai somos um. Em outro lugar, Jesus afirma isso. Eu citei João 14, 16, 7 e também João 10, 30, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Moisés foi observado quando Deus falou, se você puser os olhos em mim, se você conseguir me ver, você morrerá. Ninguém pode ver ao Senhor e continuar vivo. Mas Jesus veio. Jesus é esse filtro, ele é a luz, mas uma luz através da qual nós podemos ver a Deus. Ele se deixou ver, Deus se deixou ver. Isso é Natal, meus irmãos queridos. Em Jesus, Deus se tornou inteligível para nós. Ele se deixou ser apalpado. O Verbo se fez e veio morar entre nós, um com quem podemos desenvolver plena comunhão. Natal é Deus entre nós como alguém a quem podemos conhecer pessoalmente, de acordo com Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus se tornou mediador, que quebrou todas as barreiras, todas as dificuldades. Nós podemos ver Deus quando vemos Jesus, tal como ele se revelou e se revela em nossos corações. Homem, o céu já tem um homem, como nós seremos nas limitações daqueles que Deus fez a sua imagem e semelhança. Jesus veio, os discípulos, João, Pedro e Tiago, viram Jesus como nós seremos, rodeado de glória, brilhante, no corpo que nós vamos ter. Ele está no céu, nos aguardando quando voltará para nos dar esse corpo maravilhoso. Jesus se tornou esse mediador que derrubou todas as barreiras e a palavra nos diz que esse é o tipo de comunhão que Deus quer que podemos ter com Ele, com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Vejam só que coisa linda. Isso aqui é uma descrição desses fatos maravilhosos. Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, se esvaziou assumindo a morte de servo, a forma de servo, perdão, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é muito maravilhoso, gente. Ler esse texto agora no espírito de Natal. Ele, sendo tão poderoso, sendo tão majestoso, veio e se fez como um de nós. Toda essa meditação, irmãos, que eu estou trazendo a vocês, vou dar aqui uma dica preciosa, vocês podem adquirir. Eu estou, na verdade, citando aqui palavras escritas pelo pastor amado, que já está na presença de Deus, Tim Keller. Ele escreveu um livro maravilhoso, O Natal Desconhecido. Depois procurem e adquiram esse livro, O Natal Desconhecido, Tim Keller, Timothy Keller. E vocês vão ver quanta coisa maravilhosa ele desenvolve sobre esse assunto, sobre esse momento, sobre essa verdade. Jesus veio em fraqueza e pequenez para salvar, não os orgulhosos, impenitentes e soberbos, aqueles que dizem, eu não preciso disso, eu não preciso desse evangelho, porque eu posso fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer, e assim ele no seu orgulho continua. Jesus veio salvar aquele que se reconhece fraco e necessitado de um Salvador. A vida cristã começa não com grandes feitos e conquistas, e sim com o mais simples e ordinário gesto de humilde súplica. Sim, Senhor, eu preciso de um Salvador, eu não consigo sozinho. Natal veio ao nosso encontro, Jesus ao nosso encontro, para que nós recebamos aquilo que nós não tínhamos e jamais poderíamos produzir. Então a vida e a alegria crescem em nós, ao longo dos anos, por meio de práticas triviais, quase enfadonhas. Orar, ler a palavra, fazer o bem, lembrar do que o Senhor quer de nós. E nós nos sentimos às vezes enfadados com essas coisas. Reunião de oração, jornada de oração, ore sem cessar. Está com dúvida? Pergunte ao Senhor. Gaste tempo na presença do Senhor. Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. Nada é mais importante do que isso. Nós somos viciados, nós estamos intoxicados pelo mundo. Por isso as coisas que Deus fala, que são aquelas que nos arrancam desse lamaçal de preocupações, de muitas vezes incredulidade imperceptível nos nossos atos, nas nossas escolhas, doem quando alguém tenta nos demover daquilo que estamos fazendo para fazer aquilo que nós sabemos é o que Deus diz que devemos fazer. Dói como um gordinho começa a fazer, orientado por um terapeuta físico, os exercícios, dói levantar os pesos, porque eu estou vivendo uma vida sedentária. E nós sabemos que é preciso fazer esses exercícios para ter de volta a sua capacidade física e não se sentir mais mal depois de obter pelo exercício, pela prática, pela disciplina, que é assim que Deus faz conosco quando nos dá os segredos da sua palavra perfeita e que nunca deixa de se cumprir. Quando nós fazemos assim, nós escolhemos o ordinário de viver aquilo que Deus diz que nós devemos fazer, dando-nos o seu Espírito e a vida da palavra dentro de nós, nós podemos realmente mudar de vida, vida com Cristo. A alegria vem, cresce em nós ao longo dos anos, por meio de práticas assim, aparentemente triviais: obediência, a leitura, a oração, comparecimento à adoração, o serviço aos nossos irmãos e ao nosso próximo. Jesus nos ensina e diz que nós devemos viver assim, meus irmãos, minhas irmãs, tão queridos e amados, a quem eu tenho o prazer de dirigir essas palavras, que já estamos chegando aqui ao final. Em Cristo, nós podemos, na dependência de Cristo, Ele nos conduz. Tomem sobre vocês, Jesus fala, o meu fardo, Ele mesmo chama. Eu sei que é fardo, é enfadonho, vocês pensam assim, mas o meu fardo é suave e leve. Ele vai levar cada um de nós, o fardo que Jesus coloca sobre nós, da disciplina de uma vida responsável, responsiva para com a sua palavra e para com aquilo que o Espírito intui em nosso coração. Todos nós sabemos isso que está sendo dito, todos nós sabemos como nós devemos orientar a nossa vida. Pouco a pouco, nossa fé cresce, a base de nossa vida se aproximará daquele profundo rio de alegria, a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não aceite, aqui é o avesso de tudo isso, a condição corriqueira dos meios de alegria deste mundo. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer ser mais bonito, todo mundo quer prevalecer, todo mundo quer ser o maior, ser o melhor, sendo ele suporte de si mesmo, sem prestar atenção naquilo que Deus já nos deu, já é nosso, é promessa, é herança eterna. Não aceite essa condição, que não é apenas uma sugestão, mas uma imposição corriqueira dos meios de alegria desse mundo, pois essa condição produz em todos os mesmos sintomas: ansiedade, insegurança, afastamento de Deus, da luz, da verdade, nos desvia das promessas, da palavra, das riquezas infinitas, eternas e extraordinárias do Evangelho de Cristo. Natal é o Evangelho manifestado, aproximado e dado a cada um de nós. Há muitos que procuram na terra o que, por certo, só encontram em Deus. Ajuntam lucros, correm atrás de mais e mais riquezas, desejando sempre os troféus, as medalhas, a fama, a riqueza. Ninguém é feliz assim. Mas todos, mesmo no leito de hospital, pode perguntar isso para a Lilinha, sentem a alegria, a felicidade e o amor que nos envolve. E todas as palavras que nós nem compreendemos, a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento físico de nossas mães, de quando nascemos de nossas mães. O homem nascido de mulher vive breve tempo, nasce como uma flor e murcha, mas a obediência, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar nos afastar dos laços da morte. Isso é Natal. Que Deus nos abençoe, que nós vivamos nessa certeza, não apenas no dia 25 de dezembro, mas todos os dias de cada dia de nossa vida. Aqueles que ainda nos resta viver na alegria e no prazer de termos um Deus maravilhoso, que fez aquilo que ninguém jamais poderia imaginar para nos oferecer plena comunhão. Ele veio e viveu, começando de lá de baixo, daquele que começou a sua vida como sem teto, nasceu e foi colocado num coxo de alimento de animais, porque não tinha um lugar onde ele pudesse nascer melhor do que aquele no projeto eterno de Deus, de enviar o seu amor, o seu filho amado, para que nós o conhecêssemos, para que nós o amássemos, como um homem pode plenamente amar o seu Criador. Isso é Natal, essa é a nossa festa. Que Deus bendiga o seu nome através da sua vida, da minha vida, da nossa vida, da vida da Igreja Betânia. Amém. Amém.